Pés na Lona. Que nome, que felicidade escolher o nome desse programa. Programa que tem uma audiência muito grande. Eu quero desejar aos diretores desse programa muito sucesso. 2024 seja realizado com muita alegria, muita satisfação. Lá vai o meu abraço, um feliz ano novo, muita paz no coração de vocês. Sadi Vitor Valentini, o pai do Bruno.
Senhoras e senhores, coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar o podcast mais porradeiro da internet.
Então, meus amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, mas agora reunidos para relembrar um pouco do que se passou esse ano. Agradecer, né? Agradecer a vocês, né? Primeiramente, Zacaria, nosso querido Dan Velho está aqui com a gente hoje. E aquele outro integrante, como é que ele chama mesmo? De vez em quando ele não vem no podcast.
O que começou o Dois na Lona, né, do jogo?
É, isso, aquele lá que estava no início e tal, depois sumiu.
O What You Gonna Call It, tá ligado?
É, isso. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho o nome dele anotado aqui, só um minuto.
É o What You Gonna
Bruno
Call It.
Bruno Valentini, esse. Opa. Aqui, ó.
Esse, agora ele é op, tá ligado? Eu já falei que vou pagar meus guns pra encher essa casa dele de comida de pombo, tá ligado?
Isso, exatamente. Você tá desenvolvendo uma gangue de pombo, né? Você virou adestrador agora também. Né?
Uhum, é, não, meus. É que é baseado em Game of Thrones.
Tá, é, os pombos é o Zizzer Rap, o MC Asa.
É uma gangue misturada com uma companhia de mercenários medieval, tá ligado?
É aquele personagem do John Wick lá que dominava os pombos lá, do Lawrence Fishburne.
Isso, o Sr. Pombo lá, esqueço o nome desse cara.
Tinha o Cavaleiro do Zodíaco, aquele lá também, que era muito bom.
O Morfeu Mendigo, agora que eu lembrei. Isso.
Lembra que tinha o Cavaleiro de Corvo lá, que ele leva a Saori, os corvos levam a Saori pendurada.
Isso, assim. Exatamente. É, o corvo, a gente sabe que o corvo nada mais é do que o pombo com grife, né? Então.
É verdade.
Exato, é um pombo usando o pretinho básico.
Isso, mas hoje nós estamos aqui para fazer um negócio legal, né, não, Zacarias?
É, não, o pombo até foi uma boa analogia, tá ligado? Que a pombinha da paz sempre representa um novo ano que está por vir, né?
O miserável é um gênio!
É, nós somos muito geniais, é impressionante, cara.
É, então, mesmo sem querer, vai. Estamos aqui para agradecer, né, Diego?
Isso, exatamente, fazer um agradecimento. É, inicial, hoje, né, hoje aqui, esse episódio, o último episódio do Dois na Lona no ano, né, de 2023, a nossa ideia hoje é apresentar um episódio com alguns cortes que aconteceram esse ano, que não foram ao ar, né, que o Adonias com muita primazia, né, ele vai passar aqui para os nossos ouvintes hoje, e para isso a gente só queria fazer um agradecimento. Primeiramente, eu vou fazer um agradecimento aos meus colegas de bancada, que não estão só aqui hoje, né? Tirando o Bruno, né? Eu agradeço a ele, mas ele não tá aqui hoje, o Bruno tá viajando. Então, a gente, de qualquer forma, a gente resolveu gravar esse agradecimento a todos. Agradecer ao Zacarias, meu querido amigo Zacarias, que mesmo passando 3 minutos, tá sempre firme aqui, né, não, Zac?
De 3 em 3 minutos vai dar azada, né?
Ah, com certeza, exatamente. Agradecer também ao nosso querido Dan Vélez. Dan Vélez que comprou.
Que abraçou, né?
Que comprou o nosso bolo, que adentrou a essa briga, que comprei tá aqui sempre
ações.
A gente. Comprou ações do Dois na Lona, exatamente.
Agora é um investidor.
É, o Dois na Lona que é uma sociedade anônima, né? Porque não sabe quem que toma conta dessa porra, né? Então, assim, virou anônimo, né? Basicamente isso. Mas é só... A gente só tá realmente agradecendo aqui a todos que participaram, também a todos os convidados também que tiveram presentes nesse ano. Que esse ano, que se não me falha a memória, nós falhamos somente um episódio. Do contrário, teve episódio toda semana. Então, também fazer um agradecimento, porque fazem parte disso também, nosso querido Vitor Tigro, que faz as capas do Dois da Lona também, que grande, são capas fantásticas. Fantásticos. E agradecer também ao nosso querido Adonis, o editor, o mago da edição.
Que salva várias vezes.
Ah, eu falo, Dois na Lona é um podcast ruim, cara. Ainda bem que tem o Adonis pra torná-lo bom. Esse é o ponto, entendeu? Mais ou menos por aí.
Muito obrigado, muito obrigado.
Mas é isso. Então, obrigado, Dan Vélez, por esse ano de 2023 e... Que reforcemos essa parceria em 2024, porque...
2024 vem aí, vê se fica disponível.
Opa!
Já guardo
você,
os horários.
Você virou o rostinho bonito desse podcast, opa, porque...
Tá ruim a coisa, então, hein?
Só tiozão feio não, porque o Diego é novo. Mas a Latia não colabora muito.
Também. É, não, a média de idade do Dois na Lona tava muito alta. Então entrou eu e o Dan Vélez pra poder contribuir, abaixar
pra
um pouco,
entendeu?
Poder
contribuir com os jovens, né? Que eu e o John, a gente já somos boomers.
Vocês já estão entrando na terceira idade. Então é importante a gente notar isso.
Eu gosto muito de semanalmente ter um encontro com advogados... Fico muito feliz sabendo que eu estou aqui bem acompanhado. E é sempre divertido, né, cara? Eu gosto aí, vocês me chamem
aí. Sabe que aqui tu pode falar qualquer coisa que a nossa equipe jurídica, ela tá sempre a 24 horas à nossa disposição.
Ela tá em loco, né? Isso aqui é importante, né?
Exato. Então é bom demais, cara.
Isso
bom
é
demais,
bom. Isso é bom demais, e olha aí, ó.
Foda-se a... Pô, como é que é o nome daquela louca lá?
Maconha.
Ah, não podia faltar um esquecimentozinho, né, nesse agradecimento. É muito bom.
Que apresenta aquele programa da tarde lá, velho, que da menina Eloá lá, que eu falei.
Ah, Sônia Abrão, Sônia
Foda-se
Abrão.
Foda-se a Sônia Abrão, foda-se a Sônia Abrão.
Isso, né? A Sônia Abrão, Sônia Abrão.
Nosso jurídico cuida disso.
Isso, exatamente. Então...
É que a Sônia Abrão, ela deve escutar o Dois na Lona, do céu, não perto uma semana.
Com toda certeza. Muito em breve, oficial de justiça batendo aqui na porta. Vai ser lindo isso.
Então, se for na tua, tá.
Mas então, eu quero fazer um outro agradecimento aqui também, a gente não pode esquecer. Primeiramente a todos os ouvintes do Dois na Lona.
Toda essa gang aí que tá
se
juntando.
Exatamente. Agradecer a todos que dão essa audiência pra nós, que curtem esse conteúdo, que engajam na internet, que compartilham, comentam nossos postais e que inclusive, Zacarias, ao seu pedido, muito importante lembrar, que chegamos às 1000 avaliações no Spotify, cara.
Olha aí, ó.
Exatamente, batemos essa primeira meta que a gente tinha para esse ano. E agradecer a todo mundo que foi lá, deixou sua estrelinha igual o Zacarias sempre pede no final dos episódios.
Zacarias foi totalmente responsável por isso é verdade.
Exato,
cara,
exatamente.
Não esqueceu muitas coisas, mas não esqueceu
isso
de
eu não esqueci,
pedir a notinha 5 estrelas. Foi parabéns, Zaca.
E para seguir lá também, a gente também teve um... Aumentou relativamente o número de seguidores.
Bastante,
lá no
Spotify. Bastante.
Agradecemos muito.
É verdade, é verdade.
Nas redes sociais agora também, tanto no Dois na Lona quanto nas pessoais. É uma enxurrada de seguidores.
Uhum, exatamente.
E metade desses seguidores pedindo pra pagar uma salsicha.
Isso. Não pode. E lembre-se, gente, isso vale pra 2024. Pode continuar mandando, tá? Quer dizer, não mandem, desculpa, não mandem, coitado, ele fica chateado.
Não, falei, vou largar o pack da salsicha, tá ligado? É 5 fotos, 5 tipos de salsicha diferentes.
Eu acho que tinha que ter uma meta de quando chegar em um determinado número aí de seguidores, de curtida, ter um ensaio do Zaka com salsichas, assim, mordendo, assim, sabe, sem camisa, bonitão.
Exato.
Podemos fazer. Essa aí.
Isso é importante, bom, bem lembrado.
Meta pra 2024 aí, galera.
Lembrando também, já que nós estamos falando de coisas novas aí, reforçar pras pessoas, né, que em 2024 a nossa ideia... A gente já trouxe muita coisa nova, né, a gente conseguiu de fato manter
inclusive
os episódios...
Daí, tá
exato, a gente conseguiu trazer episódios toda semana, a gente conseguiu trazer episódios antecipados até pros apoiadores também. Tá rolando, eu não sei, eu tô meio perdido no tempo, o sorteio da caneca do Dois na Lona, que nós mandamos fazer especialmente
tá
para os apoiadores,
muito maneira,
tá?
Por sinal,
então,
né?
Se você é apoiador, se você está apoiando esta causa do Dois na Lona, você vai ter esses benefícios também, lembrando isso, e que em 2024 serão mensais, tá? A nossa meta é todo mês ter pelo menos um sorteio para apoiadores, então... Se você não é apoiador, entre lá no apoia.se/2nalona Não vou deixar de citar, porque todo episódio a gente faz isso, então vamos lá. O Igor Vargas, o Pedro Bittencourt Almeida, o Gabriel Pites Pites, o Paulo Henrique Dizioli Novelito, o Eduardo Peloponeso, que se auto-intitula Maurício Sescon, o Caxiense Anti-Juventude, o José Carlos Casarim Filho, o Guilherme Loures Martins, o nosso querido Calvos 18, acho que é Francisco o nome dele, eu não sei, o Eduardo Lampert dos Santos, o Alexandro dos Santos, o Thiago Ferenz Martins, o Ricardo Kiyoko, o caralho, velho, pera aí, o Matheus Augusto Gomes, que colocou barraquinha de cachorro quente ilimitado. Tá foda, cara, tá foda. O Rubens Chagas Júnior, o Roberto...
Daqui a pouco vai ter um clone do Dan aí, o Shaolin Matador de Porco,
isso,
tá ligado?
Isso, vai ser o Shaolin Matador de Pombo, vamos ver. O Roberto e Gino Leite, o Heraldo Luiz Lema, o Adriano Bela Guarda de Aquino, o Estênio da Silva Leite, o Antônio Oshoa, o Colombo Jonathan, o Christopher Potts.
Potts.
E o Guilherme Martins Alves. Gente, agradecimento, porque a gente sabe que não é fácil manter esse apoio mensal, né? Você doando o seu rico dinheirinho, contribuindo com Dois na Lona, mas só reforçando que se essas melhorias estão rolando, vocês também são responsáveis por isso. Então a gente quer, em 2024, reforçar mais ainda esse retorno para vocês. Porque ao contrário do poder público, a gente asfalta a rua do Dois na Lona. A gente faz a reforma na escola pública do Dois na Lona, entende?
A gente tampa buraco.
Exatamente.
Até distribuímos brinquedos para as crianças vestido de Papai Noel esse ano na rua.
Exatamente. Cara. Então é o seguinte, em 2024 nós vamos ter algumas alterações nos planos do Apoia-se, tá? Já deixar isso bem claro. Porque a gente quer trazer algumas melhorias, então fiquem atentos, que são os apoiadores, quem for entrar agora também, e continuem apoiando. A gente vai também, um pedido que tem sido muito recorrente na nossa DM do Instagram, a gente vai liberar uma chave Pix também, porque muitas das vezes as pessoas querem fazer uma doação, querem ajudar de alguma forma, mas não conseguem fazer isso todo mês. Então, por mais que a gente não consiga disponibilizar uma recompensa para essas pessoas, se você tiver, que seja R$1, que seja R$2, e quiser fazer esse apoio pro Dois na Lona, ainda que seja avulso, a gente vai começar a liberar a partir de janeiro, tá? Então, são...
E manda mensagenzinha no Pix ali, que a gente lê, tá ligado?
Dependendo, se não chegar a 100 mil, né, doações, aí pode ser que a gente consiga. Então, é bom, a Dois na Lona é isso, a gente promete coisa que a gente talvez não faça. Então, assim, confia na gente.
É claro.
Mas no começo, vai, quando tiver pouquinho, tá ligado? A gente conseguir ler.
Então, fazer, né, reforçando o agradecimento, agradeço agradecer a todos vocês pelo ano de 2023 e que venha 2024. Obrigado, meus amigos, sempre foi uma satisfação estar aqui com vocês e será uma satisfação maior ainda estar junto de vocês em 2024.
Vai ser maravilhoso, 2004 vai ser maior, vai ser melhor, vai ser mais bonito.
Vai ser tipo uma sequência de Michael Bay, é isso?
Exatamente, vai ser bigger, faster, stronger, vai ser muito melhor, cara. E a gente vai estar aí.
Virou Daft Punk agora, né?
Vai ser...
Esqueceu. Bom, ser... maravilha.
Não,
maravilha.
Vai ser pica, eu ia falar, vai ser pica.
Então,
ser...
então é isso, gente. Então, um beijo na alma de vocês, um feliz ano novo.
Um feliz ano novo pra quem comemora.
Isso, pra quem não comemora, feliz ano novo também, porque começar o ano triste acho que é sacanagem, né?
Não, pra quem não comemora, feliz ano novo, um bom domingo, tá ligado?
Justo, um bom domingo e uma boa segunda, né? De preferência, se beber, não dirige. Se dirigir, chame alguém pra dirigir. Não. Ah, velho, o Zacaria contagia a gente. Eu fico feliz.
Tenta
é isso aí,
não
gente.
Não beber tanto, não.
E se usar drogas, não coma sal e vice-versa, tá ligado?
Isso. Quer deixar algum recado, Dan?
Se usar sal, não coma drogas, né? Também, bom.
Ok, importante lembrar. E eu fico imaginando o que que o Bruno falaria se ele estivesse aqui hoje nessa gravação com a gente.
E o que que ele falaria?
Ponto. Não, aí eu pedi pro Bruno gravar um áudio aqui pra ele pra o Adonis colocar no final.
Eu pensei que ia rolar uma imitação.
Se você quiser tentar. Mas eu não sou bom imitador do Bruno. Eu tentei hoje o dia inteiro e só deu ruim.
Olha, rapaz, eu diria o seu Sadi pra dar um abraço aí em todos.
Eu acho que ele fala mais ou menos assim, não sei se...
Entendi. Gostei da sua imitação de Gilberto Barros rouco. Foi muito bom. E então, beleza, já que é assim, vamos tentar imitar o Bruno, então. Então tá, meus amigos. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje. E o nosso amigo @crononuro, Gabi JJ, o querido Dan Veles, que tá aí sempre com as suas ilustras maravilhosas. Diego, oi. E feliz ano novo também. Diego, obrigado, Bruno.
Que merda, hein?
Diego, eu queria fazer um pedido aqui muito especial para nossa audiência. Eu queria pedir a todos os envolvidos nessa grande audiência, que é a audiência do Dois na Lona, que eu já falei audiência, que é muito importante, um feliz ano novo, que essas pessoas tenham paz no coração, alegria, e que vivam sempre alegres, felizes e brigando pela rua. Um forte abraço, audiência, e também para você, Diego, e também para você, crononurga.bjj@2.yahoo.com.br/login.
Então, aproveitem o episódio aí, galera, e depois que escutarem, não esqueçam de avaliar e de seguir a gente no...
É, basicamente.
Verdade, dá a notinha, dá o show, as estrelinhas lá.
Das estrelinhas, segue, e já segue lá no Instagram, @2nalona, que é facinho, não é que nem crononurga, BJJ.
E outra coisa que ninguém pediu aí esses dias, o Zaka não pediu, continuem você aí, sempre é bom a gente enfatizar, né?
Uhum.
É, dá o like, dá a estrelinha e, se possível, cria um objetivo pessoal, apresenta pra um amiguinho. Bom, manda pra uma pessoa, indica pra alguém, aquela pessoa que você fala, pô, esse cara aqui vai rir, falou, amigo, ouve isso aqui que vai mudar sua vida. Aí você manda.
É verdade. Tá vendo? Se o Dan não tivesse aqui, Zacarias, a nossa agradecimento de nada valeria.
Tentando colaborar, né?
Lindo, e conseguindo.
É uma grandíssima adição ao nosso podcast.
Ivral.
Gang. Feliz 2024 aí, rapaz.
Feliz 2024. Então... Beijo.
E, pô, tinha mais alguma coisa pra falar?
Tá gravando.
Consegui, tô gravando.
Ah, agora eu tô percebendo aqui que a gravação vai rolar. Hoje eu não tô dentro do banheiro enfiado lá dentro, mano.
Porra, Diego, tu com o teu banheiro, Zacaria com a meia tela.
Isso.
Tem que achar um problema pra mim.
E agora só falta você.
Oi.
O Wingardium Leviosa tá gravando aqui, pelo visto. No final das contas, esse é o Pica-Pau Zacarias, né? O Good Nerd não tá ligado nessa história, né, Good Nerd?
Não, pode contar.
Não, tranquilo. Na verdade, eu vou fazer melhor, Good Nerd. Eu vou te mandar um episódio pra você escutar depois, tá?
Ah, beleza.
Sim, Zacarias, agora que eu vi.
Mas aí, quem quer saber, vai procurar um episódio, tá ligado?
Isso, não, eu vou te mandar. Deixa que eu vou fazer isso pra você, tá? Eu vou te mandar e eu quero que você se deleite com essa história depois, tá bom?
Good Nerd, te preocupa em não ter gravado um episódio? Esqueci de gravar o áudio. Se tu soubesse o que o Zacarias faz por uma salsicha, tu vai te apavorar.
O que eu faço por uma salsicha? O Joe encarnou que eu era lá do receptor da salsicha, velho.
Na verdade, você era o fornecedor,
eu
né?
Eu era o fornecedor da salsicha em ambos os sentidos.
Cara, só um detalhe. Vocês estão ouvindo de fundo aí um axézão ou não? Ah, agora o filho da puta desligou.
Ah, infelizmente
esse meu
não.
Meu vizinho, ele chega sempre esse horário, entre as 7 e as 8. Eu tô falando sério, cara. Toda noite... O cara chega estourando no axé. É chiclete com banana, é asa de águia. Agora foi Meu Amor Vem Tirar da Solidão. Vem tirar da solidão. Vem tirar da solidão. É porque vocês não escutaram aí. Eu até botei no mudo aqui, mas filha da puta desistiu.
Pô, esse cara aí...
Ano que vem estreia na Netflix Lucas Maia, Na Batida do Ódio.
Sim. Eu vou participar de um true crime, mas vai ser porque eu matei meu vizinho.
Chiclete com muito sangue.
Mas pega esse louco aí pra nós fazer um episódio de nostalgia, velho, tá ligado? Olha só a sonzeira que o louco puxa, tá ligado?
Só não sei. Não, ele só ouve, ele não ouve nada recente, atual, não, cara. É só as clássicas mesmo. Final da década de 90 ali.
Vai ser o documentário do Lucas, Lucas Maia, Chiclete com Assassinato.
Chiclete com sangue.
Ela falou que tava escutando e que gosta muito dos merchans. Os merchans são muito espontâneos, maravilhosos.
Tu não vendeu um espaço comercial pra ele?
Não, pra ele não, né? É ela que tá escutando, não é ele, né?
Ah, ela, entendi. Ah, tá.
É.
Perdão. Esses dias eu recebi uma mensagem de um seguidor aí que ele perguntou se eu tinha TDAH porque eu tinha memória de curto prazo muito curta e me diz distrair.
Memória
aí, eu
de
acho
curto
que
prazo.
Que é verdade, né?
Uma memória de curto prazo muito curta é foda, né, velho?
Pra tu ver como ela é curta.
Agora é esquecida, né?
Então vamos lá, Bruno. Você que tem 2 meses, né, de acordo com o ouvinte que mandou mensagem pro Zacarias aí, tem 2 meses que você não aparece aqui.
Foi o Betão, isso. Foi o Betão.
O Betão, aquele que fez um solo de guitarra 2 na lona, que...
Sim, o que veio programado, que é de BH, né?
Aí eu já não sei, aí é muita informação.
É meu vizinho, né, basicamente.
Falando isso em vizinho, Diego, como é que são as chuvas aí que tu mandou aquele post não, como chama, vídeo com um toró caindo?
Então, aconteceu uma pororoca aqui em Sete Lagoas, né?
Já tem 8 lagoas agora.
É basicamente 7 e meia, né? Vamos esperar pra ver se até amanhã pode ser que tenhamos mais. Mas semana passada, o histórico aqui era de que as lagoas iam sumir, né? Pelo menos estavam começando a evaporar aqui. Agora não, cara. Agora você pode ter certeza que vão aumentar. Vou passar o nome pra 9 lagoas, 10 lagoas, a gente vai...
Ou 1 lagoa, tá ligado? Vai ficar tudo...
Olha, eu espero que não, né? Porque senão nós vamos ter que mudar o nome de 7 lagoas pra Veneza, pelo visto, né? Se acontecer isso.
Mas, o geral vai ter que morar em Palafita.
Exato. E apesar de eu morar num prédio, né? Ficaria complicado ficar descendo escada, tendo que nadar até o serviço. Enfim, né? São detalhes, né?
Tá certo.
Mas hoje choveu pra caralho aqui, cara. Deu uma chuva ali de meia horinha ali que poderia muito bem ter chovido pelo dia inteiro, cara. Foi bizarro, cara. Foi bizarro. Pasmem, me molhei todo.
Nossa, o Diego ficou todo molhadinho.
E não pela razão correta, mas enfim.
Conta, Zacarias.
Não, é que aqui no Brasil vocês podem ver. Olha a época do Vale Tudo, saca?
Valia tudo, né?
Não me diga. Não, e o bagulho era roots, saca? Tipo, era... Era povão, sabe? O bagulho era entretenimento geral.
Que quer dizer que não era elitizado, é isso?
Exato. E o Pride não, velho. Os caras davam show, tipo, nível...
As entradas do Pride eram coisa de Circo de Soleil, né?
Sim, lembra que no GP eles botavam todos os lutadores e tal.
No GP você fala garota de programa?
Não. Eu também tinha garotas de... Provavelmente eram garotas de programa que estavam dançando junto com o Bob Sepp.
Ok, tudo bem.
Mas o que eu tava falando mesmo? Porque isso não tava lendo.
Maconha.
Do Pride.
Tá, mas o que específico?
É o que que ele tava falando, Bruno? Sei que não tem TDAH.
Isso, eu que não tenho, né?
Isso, exato.
Tava falando, Zacarias, sobre Vale Tudo no Brasil ser povão e o Pride no Japão ser coisa de luxo.
Já vinha essa pegada do pro wrestling e do crime organizado já tá no meio, tá ligado?
Uhum.
Então agora... John Graham Chambers, tá ligado?
Desculpa.
Não, é que eu só botei a data que fudeu o bagulho, tá ligado?
Aqui, eu adorei as cortes daí. Desculpa, Zacaré, porque você falou assim, eu tenho tópicos, eu vim preparado, aí uma dessa quebra as pernas.
Eu esqueci a data, tá ligado? É mentira! Enfim, em meados de 1900... Tá, bota isso, em meados de 1900, tá ligado? Outra informação que eu achei aqui nas anotações. Não, mas isso é depois, pera aí.
Tá.
Cara, eu odeio ler script, mas é que hoje eu achei que precisava, tá ligado? Até porque é muita informação. Ah, essa o John vai lembrar. Ô, Dionísio, tu corta pra fazer um bagulho com o Nexo, tá ligado?
Que pariu, velho.
Isso vai pro Adonias Cut.
Boa, boa.
Pô, agora eu perdi o que tava escrito. Muito bom, muito bom.
Desculpa te cortar, Zacarias, segura o pensamento rapidinho. O Bruno chamou atenção isso realmente, só pra gente trazer aqui. É o Horion Grace, o Rickson Grace, o Royce Grace, o Royler Grace, o Helson Grace e o Walker Grace. A galera tinha uma mania de deixar os nomes do pessoal, tipo assim, ter que ser parecido. Acho que era pra não ter dificuldade de lembrar o nome dos filhos, né? Pra não ter que diversificar demais, né?
Na hora de escolher o nome dos filhos, vamos ver.
Sherline. Shakira.
Sherline.
Bruce Field. Carlos Eduardo.
Carimbo.
Carlos Eduardo.
Ué? Carlos Eduardo.
Tudo errado, tudo errado.
Tu não sabe por que que é isso?
Por que que é?
É, tem um motivo.
Diga, diga.
Tanto que Akira é... Akira Grace, com K. É que pra eles, nome com R, com K, é nome forte.
Não, quanto a isso, tudo bem. O que eu falo é o seguinte, aqui no Brasil tinha muito disso também, tipo, igual, por exemplo, a família da minha avó. A minha avó é Valdete, os irmãos Walter, Valdir, Werner, entendeu? Valdemar. Então, tipo assim, eu falo assim, sempre tem um nome muito parecido, saca?
É, não, eu tenho meus tios que é o Moro, o Valmor, tá ligado?
É, é tipo isso, exato. É isso que eu, essa questão que eu tinha levantado aqui agora.
Enfim, no Japão, se não fosse o pro wrestling e essas linhas cinzas aí que vem desde meados de 1900, tá ligado?
Sim.
Não ia ter existido essa febre. Nem aqui, nem lá.
Cara, tô vendo a Gabi Garcia, que ela era, realmente era muito forte, né? Puta que pariu, eu não lembrava disso.
Ah, o próprio Gary Goodrich, que lutou muito... No... Ele disse que 70% das lutas do Pride eram armadas.
Tá, mas aqueles GP de peso absoluto que tinha no Pride também era armado? Que nem...
É que aí que tá, John. É aquilo que o cara falou. Tu nunca vai saber quando foi armado ou não, tá ligado? A não ser que seja um bagulho absurdo, que nem aquele do Mickey Hurk que eu tava falando pra vocês, tá ligado?
Aham.
Vocês lembram quando ele foi lutar na Rússia?
Uhum.
Que ele ganhou e tal, e todo mundo, ah, luta armado, luta armado. Mas... Você sabe a história do adversário dele?
Não. Vai lá, senta que lá vem a história 16.
Senta que lá vem a história.
Conte.
O cara, ele treinava e tal, ele era boxeador. Fez umas escolhas erradas na vida, deu de Zacaria, tá ligado?
Ok, tudo bem. É importante reconhecer.
É, e... Enfim, tinha virado um mendigão, morava perto, tipo, dormia perto da academia ali, porque o pessoal era tudo brother dele. E é um boato, não sei se é real ou não, tá ligado? Mas é o que fala. Que daí pagaram, ó, nós vamos te pagar pra ir pra Rússia, te dar uma estante de grana e tal, só que vai ter que cair de tal jeito em tal round. Então.
Ah.
Então, tipo, isso aí nunca vai acabar, tanto que nem aí, olha no Brasil... Aquele bagulho do site de aposta lá, que até os jogadores estão envolvidos.
Uhum.
Onde tem esporte, rola uma graninha lateral ali, sempre vai ter organizações não muito amistosas querendo fazer laços. Até porque pra lavar dinheiro é uma beleza.
Se não for pra isso, nem vou, né?
Não, e depois, as grandes estrelas do UFC ali, quando o UFC começou a ficar forte mesmo, era tudo Sprite, né? Tanto que o próprio Anthony Knock tentou fazer a versão dele. Não sei se tu lembra, John, que até o Josh Barnello tava, o Frank Mir, o Sepp também.
O Inok, eu lembro que ele fez o Jungle Fight. Não sei se é a mesma coisa que tá falando. Ele e o Valide, né?
O Inok, ele era sócio do Valide no Jungle Fight?
Sim, pô, meu, o primeiro Jungle Fight, o Inok chega de barco até na metade do Rio Negro e fica de sunga e nada no meio das pirâmides, crocodilo, vai lá dar a bênção pro evento.
Os Solimões, né?
Isso.
Aqui tem coragem.
O Inok era muito foda, velho. Aconselho olharem um vídeo dele, que é legal porque a história, tipo, duas pessoas rolando assim já conta uma puta história, que é o Hélio Gracie e o Inok fazendo um rola de jiu-jitsu.
O Inok tem também aquele clássico com o Muhammad Ali, né? Também.
É, exato, que também foi uma baita de uma filha da putagem com o Inok, tá ligado, né? Que chegou na hora e eles mudaram todas as regras. Ele não podia derrubar, ele não podia fazer nada.
Mas mudaram as regras em função dele, é isso? Entendi errado.
Não, em função do Muhammad Ali, tá ligado? A equipe
entendi.
Ali pegou e chegou na hora e mudou todas as regras do,
saquei,
do
saquei.
Contrato. Pô, essa luta aí que parou o mundo, tá ligado? Em geral, assistiu.
Você sabe que esses caras aí que, tipo, que são predadores, eles são comediantes, né?
Ai, lá vem. pai.
É, o Bill Cosby?
É porque eles são cômicos, né? Então...
Ah, veio quicando essa.
Mas o que eu achei engraçado é que o cara sempre quer falar dos loucos da Fishing Expedition, é das mesmas três sucessos. Eu, Hot Mama, Big Booty Boy, That's Me Right There, tá ligado?
Dá pra fazer uma música, né?
Adonias, já sabe.
É, tá bom. That's Me Right There. Hot Mama, Big Booty Boy, That's me right there, right there, right there. E não, mano, daí os caras tiravam os loucos pra Cristo, amarravam na cama e era assim com o louco revezando a noite inteira, tá ligado?
Mano, pelo amor de Deus,
vendendo,
cara.
Daí passava um leiloando louco, tá ligado?
Por que tanta violência?
Nossa.
Aí, ó, por dois pacotes de qualquer coisa, cada um pode ir lá e pegar o louco, tá ligado?
Meu Deus, cara, nossa.
Ô, muito sinistro, velho. Só que a trick daí eles contaram que como ele... Também ele tinha 16, 18, 19 anos na época. Eles montaram um grupo que era o New Jack Crew. Que New Jack é quando tu entra na cadeia, na primeira vez, tu é um New Jack, tá ligado? É o termo que...
Ah, por isso que o New Jack tem esse nome na gimmick dele?
É, e tem o filme lá do Tarantino, New Jack City, não é? Daí eles montaram a New Jack Crew, tá ligado? Todos os caras novos se juntaram e pá, e é tudo massa, que daí no primeiro stint dele na cadeia, que foi a primeira temporada, e o cara larga 8 vídeos por dia, tá ligado? Eles fizeram, velho, fizeram uma gangue na cadeia que pegou os Butch Bandits, que nem eles chamavam, tá ligado? E vá, molentaram os caras, mandaram o Butchman lá, que era um dos cabeça pra enfermaria, quase morto, tá ligado? Pô, pulmão perfurado, não sei o que. Teve um que ficou paralítico, tá ligado? De tanto que pisotearam ele. Os loucos realmente conseguiram vingança por todo mundo que tinha sido incomodado pelos Bully Bandits.
Uma história de redenção, basicamente.
É, daí agora ele continua nas outras cadeias, tá ligado? Que tipo, ele caiu por causa de um brother dele, tava dando carona pra ele, ele tava incondicional. E o cara tava com crack no carro, tá ligado?
Ah, tranquilo.
E o louco recém tinha saído, daí já pegou mais 3 anos, tá ligado?
Caralho.
Só que numa cadeia daquelas daí fodida, sabe? Que tem os andares, que... Tipo, lá era aquelas prisão, a prisão que o cara tava era aquelas prisão que é um dormitório gigante com os armários, tá ligado? Que não é cela, é várias camas, uma perto da outra, assim, tá ligado? Como se fosse um ginásio cheio de cama. Esse aí não, já era aquela com as celas dos andares e pá, tá ligado? E daí ele conta toda a dinâmica, só que o louco chegou lá, já achou uma caralhada de amigo da época do colégio, tá ligado? E eu vici nesse bagulho, velho. Em 2 dias eu vi todas as transmissões do cara.
E como é que tu achou isso, Tório Curioso?
Aleatório, velho. Vem nos recomendados ali, tá? Talvez você goste, sei lá.
Jacaré é o rei do documentário estranho no YouTube.
Pois é, né? Mas é que eu curto, velho. Eu acho muito massa o esforço que a galera bota pra...
Pra ser presa e fazer um documentário?
Não, é que como o cara mesmo falou pra ele que a primeira foi rateada dele, a segunda ali foi rateada amigo dele, né? E pros caras é terapêutico, velho, tá ligado?
O quê? Ser preso?
É isso que eu ia perguntar.
Não.
Currado?
Não, mano. Fazer esses canal, tá ligado?
Ah... Ah, como é que ele grava o canal se ele tá preso?
Ele não tá preso, John. Ele tava preso na década de 90 ali, começo dos 2000, velho.
É, ele voltou no tempo, cara. Você não entendeu.
Bom, tanto que os... Mas isso não é problema. Os rappers gravam um... disco inteiro na prisão também.
Ah, nada como que um container de cigarro não pague, né?
Não é um pacotão com 12 derby. Ah, o Von. E daí ele pegou, ele largou $100,000 pra quem matar o Duck. Aí...
Todos bem de saúde aqui. É.
Todos.
Até procurem aí.
E morreu.
Tentaram nos envenenar por causa desse episódio, eu digo.
Claramente.
Joguem no Google aí King Von.
Rony
e vê se vocês veem uma foto dele com um corretão escrito ao
bloco. Significa tá aparecendo aqui.
King Von,
aqui no Brasil, King Von seria o Rei Von, né, cara?
O quê? Não acredito.
Apareceu aí?
Aham, ele parece o...
Tá, como é aí, que... tu tá vendo nesse medalhão dele?
Aham.
Com o Oblak? Aí que tá. É, depois que o Dunk morreu, mostra ele indo no joalheiro, tá ligado?
Uhum.
Mandando fazer 5... correntes fora dele, mas menorzinha, me ligando pros caras, pedindo qual material que eles queriam, se queria ouro branco, ouro rosa, tá?
Uhum.
Ele dá uma corrente pra cada um dos caras que participou do assassinato do Dunk. Ele chega com 2 maletas com 50 mil cada, tá ligado? Da Gucci. E, incrivelmente, velho, isso aí acabou virando um clipe, tá ligado?
E qual que é o nome do clipe?
Zacaria Tramadão. Tramadão. De dia é Zacaria e de noite é bundão.
Eu ia falar corrente do mal, mas tudo bem.
Pra variar, eu tô falando que nem um disléxico, velho. É que essas coisas, é muita coisa pra falar, tá ligado?
Sim.
Daí o cara tenta focar num bagulho, mas daí tu vê que já vem lá de trás, tá ligado? Enfim, esse sim, ele era um cara, esse realmente usava o bagulho de gangue pra se promover. Daí entra no caso do Juice WRLD ali, tá ligado? É que o Juice WRLD, ele foi... O primeiro contrato grande dele foi com uma gravadora de outra gangue em Chicago, agora eu não lembro se era do No Limit ou dos contra...
Do Limp Bizkit?
No Limit.
Ah, tá.
Era No Limit Muskegon Boys, que juntou duas gangues. Juntou os No Limit com... Os Muskegon Boys. Enfim, ele assinou com o cara. Eu acho que começou aquele bagulho de convivência, saca?
Uhum.
Que tu começa a fazer os bagulhos e falar os bagulhos por convivência. Porque, tipo, é normal tu jurar alguma coisa por um... Tipo, fez tal bagulho sério de bar, juro pelo Vito. Vou falar o Vito aqui porque é um exemplo. Que o
Corleone.
Vito... É, não, o Vito era um cara do No Limit que era muito respeitado, tá ligado? Acabou sendo morto. E daí os caras falam, não, eu juro pelo Vito, tá ligado? Que ele era uma figura foda. Que nem o King David, que é os caras que fundou os Black Disciples há muito tempo atrás, tá ligado?
Uhum.
Ele mesmo que se auto-intitulou King, né? Ele, se tu pode ver os caras até hoje, não, foi o King David, eles falam, tá ligado? Então tu vê que a segurança... Tanto que agora viajando um pouco no globo, tá ligado? Indo pro Peru... E era do Peru, que a gente ouviu a mensagem. Tem o Santos Malacos. Bom,
tô entendendo porra nenhuma, como é que a gente chegou no Peru.
O Peru cada vez mais vem crescendo.
Porque agora eu vou contar a história. Que no Peru existe a história dos Santos Malacos. Vocês já ouviram falar?
Não.
Que a galera, tipo, os traficantes locais, tá ligado? Enfim, dos anos 80 ali e tal. Eles acabaram virando figuras religiosas, velho. E adoradas pelo povo, tá ligado? Porque eles ajudavam. Eles eram pessoas de merda, obviamente. Torturavam, matavam, estupravam, faziam caralho a quatro. Só que eles estavam sempre devolvendo pra comunidade, tá ligado?
Uhum.
Então, hoje em dia, se desenvolveu toda essa linha religiosa. Entra junto com o catolicismo ali, né? Mas é os Santos Malacos, tá ligado? Então, tipo, pô, o túmulo dos caras é uma... Como se fosse um altar, assim. A galera vai lá, larga baseado, enrolado, tá ligado?
Uhum.
Larga trago, vai pedir... E a estatuazinha dos caras é muito irada, que é eles usando os bonezinhos da Nike, tá ligado?
Uhum.
Camisa da Lacoste, é muito estereotipado, assim. Por isso que eu quis dar esse pulo aqui. Pra ver como os caras são idolatrados, como é foda esse bagulho de... Agora vai ser uma puta crítica.
Críticas sociais fodas.
A todo esse sistema, né, velho, que tipo... Ah, esse bagulho de margem da pobreza, violência e pá, tá ligado? Que tu vê que tudo isso acontece porque teve margem, entende?
Uhum.
Se o mundo não fosse como ele é e se os recursos fossem distribuídos propriamente, a gente certamente ainda teria, tá ligado? Mas não seria numa escala tão absurda assim, tá ligado? O cara pegou, velho, eles tinham um podcast sobre rap, né?
Uhum.
Um anode, até que o bagulho virou um império, tá ligado? E era único exclusivamente sobre rap. Só que daí o cara viu o Adam 22 lá e ele viu que ele poderia lucrar sendo o que os caras chamam de culture vulture, né? Tipo, gavião de cultura.
Uhum.
Que é quando pega um bagulho, que é o que eu tô sendo agora, tá ligado? Tô pegando um bagulho que eu não tenho nada a ver e tô transformando num...
Apropriação cultural isso aí.
É. E daí ele começou a... Tanto que, porra, catem aí, acho que é 55 Creepy Mac, só pra vocês terem ideia do logo. Cata 55 Creepy Mac, catem no Google. Vocês vão achar um cara com uma tatuagem na testa.
Eu tô pesquisando aqui, não apareceu não.
55 Creepy, uhum, separado Mac.
É.
M-A-C, não Mac de BBC. Mac não.
Aqui apareceu um vídeo, achei. Beleza, achei.
Esse cara... Enfim. Esse cara aí foi o primeiro que ele começou a tomar esse rumo. Tanto que esse cara, ele tem Hoover Killer na testa, tá ligado? Hoover Killer ali. E tem um cara da No Jumper, um dos colaboradores lá, porque eles... Enfim, começou como dois na lona e eles, com o tempo, conseguiram fazer o que a gente também imagina, que é... Enfim, conseguir expandir o Dois na Lona pra várias áreas.
Fazer uma gangue e sair matando todo mundo.
Isso, que é o objetivo desde o início, mas sem uso de armas.
Ah, de ter mais de um podcast, de ter nosso podcast de mesmo, pra poder trazer a galera, multiplataforma, exato. E não, e ter várias coisas também na mesma plataforma, tá ligado?
Uhum.
Tipo, não ficar preso ao Dois na Lona semanal, quem sabe às vezes ter alguns Dois na Lona curtinho no meio da semana, uns trecos assim, sabe?
Uhum.
Eles conseguiram fazer. E só que botaram na mesma entrevista, botaram esse Hoover, o Creepy Mac, com o cara que é Hoover Street, tá ligado?
Sim.
E ainda falaram um pro outro, disseram, ó, leva um, dois caras, assim, só pra garantir, tá ligado? Porque acaso deu uma briga, isso é... Só que cada louco apareceu com 20 magrão no estúdio, tá ligado?
Sim.
Porque acharam que o cara tava incitando, que o que eles queriam era uma... Literalmente uma guerra de gangue, tá ligado?
Saquei.
Então, tipo, No Jumper, mesmo sendo meio polêmico, também é uma bela fonte de material. E de música, velho. Pô, King Von, Lil Durk, G Herbo, FBG Duck, Lil Bibi. Cara, é muito, tá ligado?
Uhum.
Tem aquele o que tá na cadeia For Life agora, aquele NWA Melly, tá ligado?
Uhum.
Que, pô, esse louco aí, ó, o cara matou os brothers, eu não sei qual que é, eu tenho que até ver a história, tá ligado?
O Charles Manson que ele chama.
Não, mano, os loucos estavam no drive-thru, um treco assim, tá ligado? Ele pegou, tinha metido uma fuga, pá, mas é que a fuga tinha sido meio montada. É, a fuga foi meio montada.
É, era deve aparecer. Ter sido bem montada pros caras terem paciência pra ir no drive-thru enquanto estão fugindo.
Exatamente.
Não, é que foi depois do drive-thru. Eles passaram do drive-thru e daí rolou uma perseguição, tá ligado?
É. Não, relaxa, relaxa. Tá dentro do roteiro aqui, passaram o drive-thru. Tá de boa.
E os caras, tipo, deram uns tiros no carro e tal, mas era tudo uma encenação, tá ligado?
Uhum.
Porque na perícia os caras estavam vendo realmente quem matou os caras de dentro do carro foi o Nelly, Nelly, esse, sei lá... Tipo, estilo execução, tá ligado? Que ele tava no banco de trás, ele só pum, pum, os dois no banco da frente. E fizeram todo esse teatro aí. Enfim, tipo, tem muita gente, tá ligado?
É, foto antiga de qualquer cunho já dá um cagacinho,
já é bizarro,
né?
Ela pode estar
aquelas
normal,
velho.
Aquelas
fotos de 50, 60 anos pra trás, você fica olhando, velho, parece que você vai ver alguma merda, tu vai cagar nas calças, tá ligado?
Bagulho tipo chamado, tá ligado? Que ela vai acenar pra te piscar o olho, tá ligado? Fazer alguma coisa desse jeito.
Caralho.
Deus me defenderai.
Cara, e é muito incrível tu ver essa foto assim nas mãos, sabe? É muito bizarro. Porque hoje em dia, Photoshop resolve qualquer coisa, né? Mas pensa isso aí nos anos 20.
É, mas tem um peso diferente se a gente for parar pra pensar.
Tem. Até por ser mais velho, é mais sinistro também.
Vou aproveitar o gancho aqui. Eu vou trazer um true crime aqui, que eu acho... acontece todos os dias aí, né? Eu vejo pessoas próximas também que incentivam, que é... Comer bombom caribe, eu acho.
Ah, vai tomar no cu.
Não, sacanagem.
É um true crime.
É um true crime. Tem gente que defende,
o
sabe,
Lucas? O crime é não degustar essa iguaria.
Na fome vai até a mesa, velho. Tá ligado? Até os pratos.
Ah, já tá justificando que é pra matar pra comer. É isso aí, né, agora? Ah, tá. Beleza.
Mas eu tava vendo um bagulho totalmente não relacionado, mas relacionado. Um cara que é ex-Masterchef, tá ligado? mostrando o contrato dele depois de anos.
Na Brazuca?
Não, na gringa.
Ah, tá.
Dizia que toda a filmagem dele poderia ser reeditada, dublada, reposicionada, tá ligado? Enfim, que a produção poderia fazer o que quisesse com a filmagem da pessoa, tá ligado? E tu tinha que abrir mão de todos os teus direitos morais, entre aspas, ainda, tá ligado?
Caramba.
Então tu tá assinando um contrato pra ser humilhado na TV, tá ligado?
Ah.
E pra eles, se eles quiserem te fazer ser o cuzão do programa, eles vão te fazer ser o cuzão do programa.
É porque corre um grande risco nesses programas assim, reality shows, de acontecer merda, porque, né, eles estão tratando de pessoas, de relacionamento, alguém pode estourar, xingar alguém ali e tal. É, e aí depois quem a pessoa vai processar é a empresa que está realizando isso. Então eu acho que eles assinam esses termos de responsabilidade justamente pra não dar merda pra empresa depois que tá realizando o negócio, entendeu?
Tirar o corpo fora, né?
Tirar o corpo fora.
Sua culpa! A culpa não é só minha! É a culpa da Cash!
Outro bagulho que não tem nada a ver, mas eu descobri hoje também, não sei porquê, tá ligado? Sabe por que a Eliana fez a música dos dedinhos?
Porque ela tinha dedos.
Não, não, não vai ser o humor negro, é o fato mesmo. Porque, tipo, o Silvio Santos botou ela num quadro que ela só aparecia da cintura pra cima, tá ligado?
Ah, é?
E ela, porra, tem que dar um jeito de me destacar. Tá ligado? E daí ela fez a música dos dedinhos, que era pra ela poder ficar fazendo firula com as mãos, tá ligado?
E se destacou, deu certo, né?
E se destacou, funcionou, ganhou o lugar do Bom Dia e Companhia, tá ligado? Ganhou o programa, o Bom Dia e Companhia.
Essa mulher deve fazer milagres com essas mãos, hein?
Caralho, quanta informação inútil, mas muito útil pra momentos de puxar uma conversa aleatória.
Pois é.
É isso que tem que fazer. A gente tem que falar de desgraça, de true crime, de morte, mas tem que botar essas piadas de merda que é a salvação.
Foi a recomendação do Lucas, né, velho? Equilíbrio. Assista essas porra e vai ver a comédiazinha.
Vai ver doses homeopáticas. Cada
vai ver o corra que a polícia vem aí.
E vai ver umas branquelas, entendeu? Vai ver. Make my way downtown, walking
fast. Elas conseguem. Caça um coelho, estripa ele na tua sala, tá ligado? Mas ela não tinha licença de caça, e os caralho, a quatro, tinha, ela era pica nesses bagulho aí, né? Eu não vi o documentário.
Eles caçavam, pô, eles tinham uma rotina, assim, de.
É, então, pô, pra ela. De caça. Abrir o coelho na sala era mais uma terça-feira, tá ligado?
Era. Por isso que eu acho que ela teve tanta destreza em fatiar o cara em tantos pedaços e colocar numa mala, tipo.
Vou conhecer anatomia, tá ligado? Isso aí é. Tem que dar o braço a torcer pra ela.
Não, nada a ver, irmão.
Tem que dar o braço a torcer.
Braço acortado, o braço acortado pra ela. Só mudando total assunto, eu ia falando de Uber. É engraçado também, nunca aconteceu com vocês tu acabar de entrar no táxi assim e brilhou uma viagem que ia dar muito mais dinheiro pro cara daquilo que tu vai fazer, tá ligado? E o louco só faz aquela cara de puta que pariu, agora eu não posso mandar esse louco pra fora do carro, tá ligado? Não sei se aconteceu com vocês.
Como assim? Não entendi.
No caso, eu sendo motorista ou sendo passageiro, sendo empático com o motorista? Não sei se eu entendi.
Sendo passageiro, velho. Tu entra, daí logo que tu entra, parece uma corrida pra ele que, tipo, seria muito mais viável. Ele se arrepende de ter te pego, entende?
Ah, mas daí a corrida ele pode aceitar ou não, porque é a próxima depois que ele termina a tua, né?
Sim, ele faz uma em Anahec e a outra lá no Iguatemi. Fala esse bagulho de cancelar, né, velho? Eu acho que o Uber tá duas quadras de ti, ele cancela.
É verdade.
Isso é verdade.
O cancelamento foi longe demais.
Pô, falando de Uber, cara, aqui em casa tem uma coisa muito bizarra. Tipo assim, eu não consigo pedir Uber daqui. Eu tenho que sempre pedir 99 pra poder ir pras paradas.
Sério?
Mas eu consigo pedir. É, eu consigo pedir Uber pra cá.
Caralho.
Não faz o menor sentido.
Ele manda em outra rua, tipo, se tu pede pelo teu GPS?
Não, cara, tipo, eu boto no mesmo destino. Uhum. Aparece, região disponível. Ah, eu tô, por exemplo, no centro, quero voltar pra casa. Vem de boa. O cara vai até mais longe da minha casa ainda. Eu não sei por quê. Aí o 99 é um saco, cara. O 99, sim. Desculpa, Não vou estragar possível publicidade pra vocês, desculpa.
Vai tranquilo, que a gente já perdeu de publicidade aqui.
Nossa.
Vai lá, Goodnerd.
Porra, às vezes eu fico muito puto com o 99, porque além de demorar para um cacete pra aceitar o cara,
uhum.
O cara, tipo assim, ele aceita a 15 minutos de você. Ele vai entregar a mulher lá na casa do caramba, que vai isso? Dar meia volta na cidade pra depois te buscar. E às vezes tem um cara que ele faz todo o percurso, faltando 2 minutos, ele cancela.
Isso é um nojento, rapaz!
Porque daí brilha aquela corridinha aí. Ele, pô, tô no caminho aqui. Essa corrida vai ser. Vai me dar muito mais grana. Foda-se o outro, tá ligado?
É, mas que daí esse é aqueles Uber que eu falei, que eles andam com os dois aplicativos rodando junto e é sorteio.
Contando uma história aqui que também não tem nada a ver. Uma vez nós, vários amigos inebriados, Mate, Tonho. Muita gente que já foi mencionada aqui no Dois na Lua na Vela.
Bom que as histórias do Zaka geralmente começam inebriados, estávamos sob efeito de alguma coisa.
Mas é porque a gente
estava
sempre bêbado, velho. Isso era uma merda. O John sabe como é, que eu acho que o John ainda era o mais certinho na época, né?
Era. Bro.
Sempre fui.
Sempre foi, né?
Fiquei preocupado, você se calou aqui.
Você lembra, que a galera tava, era 24 horas por dia... alucinada, de trombeta, cola, cachaça, o que fosse, tu lembra?
Tudo.
Me confirma, caralho.
Não, eu tô dizendo tudo. É que eu não usava nenhum desses psicotrópicos, eu só tomava meu corotinho, minha cachaçinha, minha catuaba aí, meu chora-cadela.
Chora grande, chora-cadela. Depois eu quero que você me ensine esse drink aí, viu, velho?
Pode deixar.
E daí o Tonho caiu, velho, na casa do Mate lá, ele tava mexendo no DVD, tá ligado? Pô, saudoso DVD já, que fica prévio pra eu usar de uma nostalgia. E o Mate tinha aquelas mesas clássicas, que ela é a base de madeira e o centro é vidro, tá ligado?
Aham.
Uhum. E o Tonho, ele tava mexendo no DVD e vindo pra trás, velho. E ele caiu na mesa, no vídeo, como se fosse luta livre, tá ligado? Como se ele tivesse tomado um power bomb na mesa, assim, ó. Pff. Só que eu lembro que eu peguei, eu levantei o Tonho, tá ligado? Eu levanto a gorda de escuridão. E, ó, ele tava com um rasgo na perna, tá ligado?
Excelente.
Tanto que ele teve que tomar ponto, óbvio, mas ele foi 2 dias depois. Mano, eu lembro que eu tava o gordo com a coxa do meu lado, abria o ferimento, tá ligado? Óbvio que com as mãos higienizadas e tudo.
Eu achei que você ia falar que abriu com a rola.
Não. E assoprava e tirava os vidros, tá ligado?
Uhum.
Eu era tri-enfermeiro da galera, velho. Saca? Eu acho que até
Poxa.
Porque eu era do meu avô, tá ligado? Que meu avô não tinha uma perna e pá, enfim, ele tinha várias. E eu morava, eu, meu pai e meu avô, tá ligado? O John lembra disso.
Uhum.
Então já foi falado aqui. Então, enfim, pra mim nunca foi um bagulho que me chocou, tá ligado? Tipo, sangue e essas paradas aí. Eu sempre soube lidar muito bem.
O perigo de pegar um DVD, hein? Por isso que hoje o streaming tá tão forte e o DVD foi a falência, né?
Pois é, né?
Exato, cara.
Cai no meu, mas foi muito luta livre, tá ligado, velho? Pô, se eu tivesse filmado aqui, porque a minha reação antes foi cair no chão dando risada, tá ligado?
Ótimo.
Essa que foi a grande merda. Ótimo, genial. E daí depois eu pedi, então tá, Tonho, levanta aí, vamos ver o estrago, tá ligado?
Depois de rir bastante, ter perdido, rimos muito, ele perdeu muito sangue, deu tudo certo.
Isso.
Ele perdeu muito sangue, ele levantou, ele não sabia quem ele era, tá ligado? Ele tava delirando, ok, mas no final deu tudo certo. Ele até voltou a pé pra casa no outro dia e era literalmente do outro lado da cidade, tá ligado?
Bom, isso é bom. Realmente demonstra que seus poderes de cura são altamente...
Isso, era um clérigo, né?
Era um clérigo, que o John tá ligado, que o Mate morava aqui no Altos do Morro do Juvenil e o Tonho mora lá no Salgado Filho.
Cara, que nome fantástico, Morro do Juvenil, né? É bem cenário de Hermes e Renato, né? Onde tu mora? Ah, lá no Morro do Juvenil, entendeu?
E o Tonho no Salgado Filho, que é o bairro que tem o aeroporto, tá ligado? E isso é literalmente, é de uma ponta da cidade à outra, sabe? E ele foi a pé com a calça rasgada, de boassa, assim, tá ligado? Então, moral da história, eu sou um bom enfermeiro,
Sim. Nós estamos vendo várias qualidades, né? Primeira coisa, me dá essa cachaça aqui, vamos esterilizar. E um pouquinho pra mim aqui.
Isso.
Só vou um parênteses aqui. Eu acho que agora resolveu o problema lá do Audacity. Acho que realmente era com o conector ali do...
Era aquilo que eu falei. Pô, quem diria que algum dia Zacaria ia estar certo, né, velho?
Zacaria, enfermeiro, sonoplasta, sei lá... trader, enfim, né? Várias funções.
Um dia a gente viu, o John conhece a livraria do Maneco aqui em Caxias, né, John?
Conheço.
Um dia eu e o Mate, nós estávamos na livraria do Maneco. Ele começa a olhar pra mim e me mostrar um livro assim, se mijar de rir, tá ligado?
Aham.
Uhum. Eu não entendi nada até eu ler o título do livro. O título do livro era o Pirotécnico Zacaria, tá ligado? Só que eu nunca li esse livro.
Mas sempre foi pirotécnico, né?
É, se alguém esperava ouvir uma resenha do livro, agora que eu comentei, tá ligado? Desculpa, nunca li. Porém, foi um fato muito engraçado quando aconteceu, tá ligado?
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.